você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Pois é, até porque até num dos programas a gente falou, né, dos índices de suicídio, é. Que esse índice aumentou bastante, consideravelmente. Esses dias eu estava até vendo um documentário com o Mário, também sobre redes sociais, e aí um casal falando da utilização da rede social, eram crianças, não eram adolescentes, mas que eles perceberam que eles estavam com dificuldade de reduzir, aí eles cortaram também, até para dar exemplo para as crianças, é que criança é diferente também de adolescente. Exato. Mas o que eles perceberam? Aí eles tiraram das crianças todos todas as telas. Aí o que aconteceu? No começo ficaram loucas da vida, mas numa rapidez assim, começaram a criar brincadeiras e tudo. E ir para a natureza, então ter um outro tipo de relação com o mundo, né? Como é que faz isso com o adolescente, que é muito mais difícil, né?
Veja, é complicado porque, como eu te falei, é uma questão social, sabe? Então, assim, se você hoje não dá no seu filho adolescente um jogo de videogame, se você não coloca um celular na mão dele para ele ficar na rede social e tudo mais, tá? Ele fica um pária dentro da própria escola e dentro dos meios dele, né? Então, veja, e ele não tem a capacidade do limite. Então, esse vigiar dos pais, ele tem que ser muito maior. E outra, já tem estudos que falam, por exemplo, que jamais pode dar telas para as crianças antes dos 3 anos. Às vezes até 4 anos.
E não é isso que a gente vê, né?
E não é isso. A gente vê, para a criança ficar quieta, crianças pequenininhas já passando no celular. Aquilo é prejudicial para o cérebro da criança, que está em desenvolvimento, né? Existem outros estudos que falam, por exemplo, um adolescente que fica em jogos o tempo todo, com aquela quantidade de estímulo acontecendo, sabe? O cérebro, ele trabalha com aquela quantidade de estímulos o tempo todo acontecendo, e outras áreas cerebrais estão inativas. Entende? Então, quando você tira o jogo dessa pessoa e vai para a vida, o que acontece muitas vezes é o nível de ansiedade aumentando. Sabe? Então, os adolescentes começam a ter muita dificuldade, por exemplo, de leitura, que é uma coisa que acontece nos adultos também. Se você está muito rede social, você tem dificuldade de leitura, porque são outras áreas cerebrais que estão sendo mexidas e que elas estão inativas. Hoje, é difícil você ver, né? Mas você vê muito mais hoje adolescentes que nunca leram um livro, que fazem resumo. Vê a inteligência artificial que faz mais resumo ainda, né?
Não, e no próprio Instagram você entra, tem um aplicativo que é resumo de livro.
É, e tem alguém falando um resumo daquele livro, né? Esse resumo de livro, sabe, que faz com que as pessoas não leiam, tire o critério, as pessoas terem critérios sobre a própria vida, que a leitura faz isso, né? Então hoje tem um discurso assim, por exemplo, das pessoas serem influenciadas pela leitura, leituras perigosas, né?
Que na verdade não querem que as pessoas
não
leiam,
querem.
Né? Porque desenvolve o senso crítico, né? Ali que a pessoa vai saber analisar.
Exatamente.
Poesia, então, é uma coisa que não existe mais, né?
Porque religiões e pensamentos atrasados, vamos botar assim, eles odeiam livros, qualquer livro, porque o livro dá senso crítico, né? Então, e essas adolescentes estão criando sem senso crítico. Claro que a gente não generaliza, que tem adolescentes que estão no jogo, estão isso, a gente tem senso crítico maravilhoso, são pessoas inteligentes.
Ah, inclusive,
leem muito,
eu preciso fazer um elogio, vou fazer publicamente. Todo mundo já falou que que meu primo veio para cá com o filho dele, 16 anos, o Pedrinho, que é 1,90m quase. Eu fiquei absolutamente encantada com esse menino, com o nível de conhecimento que ele tem de mundo, com a inteligência emocional que ele tem, como ele lida. Ele estava numa mesa de adultos e ele conversou como se fosse um, mas ao mesmo tempo ele tem uma vida de adolescente extremamente saudável. Eu falei, olha, tirei o meu chapéu para os meus primos que educaram esse menino de uma forma assim que é raro. A gente tem visto, eu tenho um amigo também, um fotógrafo, que eu falo que ele está educando o filho de 2, 3 anos de uma forma linda. Então, que a gente dê mais atenção para essa educação, né?
Não, e outra coisa, sabe, uma coisa que sempre fez as pessoas crescerem muito por visão de mundo é a viagem.
Uhum.
Quando você viaja para uma outra cultura, tá? E você absorve a outra cultura sem julgar, né? Porque hoje em dia, sempre a gente traz hoje em dia como se o passado fosse diferente, mas não é. Muitas pessoas, quando viajam, ela fica julgando. A gente vê muito isso aqui em Curitiba, né? O pessoal vai pro lugar e fica olhando se a linha do ônibus lá é melhor que Curitiba. Uhum, fica comparando, uhum, sabe? E isso é ridículo, né? Não façam isso, porque é ridículo. Né? É, quando vai para um outro local, né? E eu absorvo a cultura, entendo aquela cultura, sabe? Entendo aquela cultura. A gente vai vendo que aquilo ali vai criando um nível de inteligência e de visão de mundo que é outra coisa, que vai ampliando a minha cultura, né? Eu preciso entender. Uma vez eu estava na Espanha, né, e estava no Museu do Prado. É um museu lindo, só de quadros, maravilhoso. E eu achei impressionante como existiam crianças coreanas, devia ter 5, 6 anos, parando em cada quadro, mas uma turma de crianças coreanas sentadas, eles desenhando o quadro que estava vendo e a professora ensinando para eles o que significava aquele quadro, com 5 anos de idade, 6 anos, eram pitoquinhos de coletinho de uma excursão. Né? Nós temos hoje, muitas vezes, o tal do turismo infantilizado, que é o turismo que as pessoas vão para Disney e para parque de diversão que tem adrenalina. Né? É difícil você pegar, muitas vezes, se você levar adolescente para ir no Museu do Louvre, por exemplo, é morrer de tédio.
Né? Mas mesmo aqui, se você for ver a ida ao Mon, é, né? Então, isso não é uma prática, né?
E eu estou falando do Museu do Louvre como se fosse acessível para todo mundo, mas eu falo isso também da curiosidade da história, mesmo para a gente aqui.
Não, mas pera, e até o Louvre ele tem online, que eu já entrei no
tem
Louvre online.
Todos vários os museus têm. É. Nós temos o Museu Paranaense aqui, ali fica no Largo da Ordem, eu já fui lá umas 2, 3 vezes, que conta um pouco da história do Paraná. É lindo aquele museu. Sabe, que fala dos índios, tem coisas indígenas, de como nós tivemos uma tradição indígena aqui muito forte do Paraná. Índios esses que boa parte foram dizimados quando vieram os colonizadores e etc. tal, né? Aí, mas que tem uma história rica, sabe, indígena ali, né? E a gente vê assim que vem muita gente curiosa, mas também a gente, não sei, né? Como os adolescentes olham para aquilo sem ter que a obrigação de ter que ir, sabe? Né? Essa curiosidade da onde eu vim, né, para nós entendermos o nosso hoje e projetarmos o amanhã, isso tem acabado, até porque vem as coisas muito fáceis. Existe um resumo que é dado, que é a visão de alguém. E isso sim manipula mais do que qualquer livro. Você pode ler, né? A pessoa não vai ler, sei lá, Marx e vai virar comunista. Ela não vai ver o capitalismo lá e não vai virar comunista. Não é isso. Sabe, existe um contexto social, mas nós precisamos de pessoas críticas. E essa crítica também faz parte da nossa saúde mental. Né, essa boa crítica, né?
Eu não vou falar o nome, mas é que a gente falou aqui de remédio e a pessoa está perguntando assim, porque eu falei da padronização, né? Como saber, né, se de fato precisa? Então você vai lá, vai num posto, vai num psiquiatra, né? E ele fala assim, não, você tem que tomar isso. Como você sabe se realmente você precisa daquilo? E uma coisa perguntou, é para sempre que vai ter que tomar o remédio para sentir esse bem-estar?
Veja só, existe uma situação assim, né? Que é uma situação de como a medicina, eu vou botar a medicina, gente, mas é difícil, de, né? Eu não quero generalizar aqui, porque existem médicos e médicos, como existem psicólogos e psicólogos, jornalistas e jornalistas, né? Existe tudo, né? Então, O que se faz muitas vezes é uma ideia de como a pessoa vai qual a função, né, na verdade, do remédio, né? Então existe uma crença muito grande que a medicação ela é feita para resolver o problema. Então se você está com insônia, você toma um remédio para dormir, você dormiu, resolveu. Né? Existe essa visão. E muitos médicos seguem essas visões, principalmente alguns psiquiatras fazem isso. Então, para eles, você tomar remédio, mesmo que você tome a vida inteira, não é nada, porque você está resolvendo o seu problema. Né? Quando nós olhamos isso de maneira mais profunda, nós vemos que não é assim. Tá? O remédio ele tem que ser tomado por uma emergência, certo? E com a visão de como que vai retirar esse remédio. Para isso, eu preciso mexer nas outras áreas da minha vida.
Que, né? Não é só o remédio,
e
né?
Não é remédio. Eu preciso fortalecer outras áreas. Aí sim, eu preciso aprender a tirar o remédio quando eu estiver bem, né? Só que isso é feito com o médico. Por isso que os médicos bons, eles dão começo, meio e fim na medicação, né? Porque existem medicações que você não pode tirar de uma hora para outra, você não pode trocar, você não pode pegar genérico muitas vezes, você não, né? Porque senão eles afetam a saúde mental mais ainda. Tá? Existem alguns remédios que a gente precisa ler a bula muito, os médicos também.
Ah, não, ler a bula é pior, né? Daí você tem um ataque de ansiedade só de ler a bula.
Mas você precisa perceber, e aí nós precisamos de uma psiquiatria, talvez, né? Que seja muito atenciosa com a questão dos efeitos colaterais. Né? Existem medicações que você dá para adolescente e pode aumentar a tendência a suicídio, mesmo que seja um antiansiolítico. Então tem que tomar um cuidado muito grande daquela medicação. Né? Existem medicações que podem criar efeitos colaterais, e a pessoa, percebendo quais são os efeitos colaterais, ela até passa melhor daquilo. Né? Existem medicações, por exemplo, que antiansiolíticos, que podem causar perda de libido. Mas, às vezes, o sofrimento da pessoa pela depressão é pior do que aquilo. Né? Então ela passa por aquilo, mas tudo aquilo
é
tem
temporário,
jeito.
É temporário,
tem jeito, tem maneira e tudo mais. Quando ela é bem acompanhada. Né? Então todas as pessoas que fizeram certinho a tríade, sabe? Que começou a fazer exercício físico, seja qual for, de dança, de tudo mais, foi para terapia ou para algum trabalho que trabalha a sua mente e trabalhou com a medicação, elas estão sem medicação, estão ótimas. Tá? Agora, né? Tem pessoas que tomam medicação com bebida alcoólica.
Pois
entendeu?
É.
Toma com cerveja, tá? Que é bebida alcoólica, né? Come de maneira errada, não muda a situação, se entope cada vez mais do remédio achando que o remédio vai curar, o remédio vai perdendo efeito, troca de remédio o tempo todo e fica o remédio como muleta. Aí
e não vai a fundo
preso,
em trabalho também de autoconhecimento, né?
Isso.
Eu queria aproveitar para falando né, em autoconhecimento, você falou dessa questão de você olhar a tua história, de você perceber quem você é, como você é visto, como você se vê, né? Não é como você é visto. Tem também o trabalho de como
você
as pessoas,
se vê.
Mas como você se vê. Então, eu queria falar do trabalho de uma pessoa e também depois eu queria que o Djalma, eu acho importante falar também. Tem a Alibelle, que ela trabalhou no projeto com a gente, né? Ela foi, fez algumas visitas comigo na comunidade, fez uma roda de conversa com as mulheres, fez um trabalho lindo com o espelho, com tudo, foi muito emocionante. E ela tem um trabalho chamado Metamorfose, que ela faz com mulheres também, é só com mulheres, e que é isso, né? Você vê toda a tua biografia, você vê a tua história, você faz esse trabalho de valorização, de autovalorização, e se você quiser também, ela faz um trabalho de visagismo, então muito focado na autoestima e você se valorizar enquanto mulher. E o Djalma faz um trabalho também muito bacana e importante, porque hoje os homens estão fazendo esse movimento. É importante que, né, que tenha cada vez mais homens buscando esse autoconhecimento para que a gente viva mais harmonicamente, né?
Exato.
Que é o trabalho de androterapia. Fala um pouquinho sobre isso também.
A androterapia é o cuidado integral masculino, né? Então, como atendo bastante homens, e eu vejo a procura de homens para grupos masculinos, certo? E muita gente acha que grupos masculinos são grupos red pill. Tem nada a ver.
Não,
tá?
Por favor.
São grupos que justamente nós trabalhamos ali, dentro de rodas de conversa, nós trazemos temas pelo olhar masculino. Né? Então, e nesses temas nós tentamos perceber como nós podemos nos curar e como aumentar a autoestima masculina, que é muito baixa. Certo? E como também o homem ele ser responsável da sua saúde física e psicológica. Né? Então hoje nós, por exemplo, os casos de alcoolismo ocorrem mais em homens do que em mulheres. Das mulheres tem aumentado muito.
Aumentou, né?
Né? Mas dos homens é muito, já é muito de muitos anos. Né? Utilização de drogas, o índice de suicídio para homens, por exemplo, a média a cada 100 mil habitantes parece que é 7% é de homens e 2% de mulheres. É muito alto. Né? Apesar de mulheres também estar crescendo, né? Os transtornos mentais eles pegam mais homens do que mulheres, certo? A violência, né? De todos os tipos são mais homens do que
transtorno
mulheres.
Transtorno mental pega mais homem que mulher?
Mais homem que mulher.
Sério?
Apesar do hormônio da mulher, é mais homem que mulher. Então, nós temos, por exemplo, os índices de suicídio, as tentativas de suicídios, eles são grandes em homens e mulheres, mas o acerto do suicídio, né?
Uhum.
É muito mais em homens, muito mais. Né? Os homens não buscam ajuda, são mais competitivos, entende? Eles não têm apoio muitas vezes de outros homens, né? Então o que a gente quer com a androterapia é mudar esse quadro, sabe? Vemos que homens também eles podem se curar e curar o mundo juntos, entende? Né? Não ser homens melhores que mulheres, absurdamente isso é um absurdo, nem piores que mulheres, sejam iguais, Né? Então, a gente trabalha muito com essa questão do homem ir para a Terra, que eu sempre falo, o homem precisa baixar e ir para a Terra, conectar com o planeta. E as mulheres precisam ascender, né? Elas irem mais para as deusas. Né?
É, não, o trabalho que a Ali faz é bem nesse sentido, né? E foi muito bacana ver depois as mulheres que elas se olharam. Tinha umas que se olhavam no espelho e elas ficavam extremamente... Porque a dela ia conduzindo, ia falando, as mulheres choravam.
É.
Mas depois você percebia assim... Né? Aquela, nossa, eu sou demais, né, para outra, mas eu sou demais. Então, eu acho que todo esse trabalho de autoconhecimento é super importante, é o que a gente vem falando. Muitas vezes a medicação é importante, sim, mas é preciso esse trabalho profundo, né, de autoconhecimento, da gente estar em contato com a gente, de estar em contato com a natureza.
É isso. E nós buscarmos, e é assim, quando nós vamos trabalhando essa autoestima nossa, né, essa autoestima de em que nós, que é um tipo de energia que nós trabalhamos, quando nós estamos melhorando esse nível de energia e captando mais energias, entende? É isso que é legal. A gente consiga ser, nós sermos nutridores de nós mesmos, sabe? Né? Então, quando nós conseguimos, através de técnicas e muitas coisas que acontecem, aumentarmos nosso nível energético, tá? Nós vamos... Eu falo nível energético, fica uma coisa meio
mística,
esotérica, mas não é. Tá? Energia vital, tá? Quando nós conseguimos aumentar nossa energia vital, nós conseguimos ver as coisas mais de cima, tá? E muitos dos problemas que nós estamos passando hoje, quando nós temos mais energia, eles parecem pequenos, né? Então, a gente tem mais força para resolvê-los também, né? Se aquele relacionamento está ruim, você tem força de sair fora dele de uma vez por todas. Se ele tem como resolver, você vai lá e resolve. Entende? Você fica mais resoluto com a energia mais alta, sabe? E você começa a olhar para você mesmo, entende? E perceber quais são os pontos seus a melhorar para você, não para o outro, para você. O que você precisa melhorar em você? Quando a gente começa esse processo do autocuidado, nós aumentamos muito o nosso foco de estarmos vivos aqui, de termos um porquê de estarmos vivos, estarmos aqui na Terra. Sabe? E isso faz com que a gente, né, não é que isenta de problema, mas lidamos melhor com os problemas, que temos energia para isso e cuidamos mais da gente. E engraçado, pessoas, né, que trabalham com isso, que têm mais energia, né, eu chamo de energia disso, elas têm mais energia vital, elas são normalmente muito magnéticas, elas são muito, ela tem olhares para elas muito maiores das pessoas, né, abre mais espaço para elas não têm tanta timidez, elas têm mais vontade, sabe, e passa essa energia para os outros, sabe? Então a gente vê a cura, né, se é que podemos falar isso, de nós mesmos, é através disso, de aumentar a nossa energia psíquica, sabe, e nossa energia física e psíquica, com os instrumentos que nós temos, para estarmos saudáveis, com uma saúde física, uma saúde mental, quem sabe uma saúde até espiritual, né?
Sim. Gente, não é fácil, né? Precisa de um esforço, de uma vontade nossa, de um esforço, que nem às vezes eu falo para as minhas amigas, não, mas é só ter uma alimentação saudável. Ah, você pensa que é fácil ter alimentação saudável? Óbvio, precisa de um esforço, mas depois você acostuma com aquilo, você percebe que faz bem e continua, né?
Veja só, se uma mãe ou um pai ele é consciente, ele vai dar Coca-Cola para uma criança de um ano? Não. Ele vai dar um suco adocicado para uma criança de um ano? Não. Né? Ele vai espremer a laranjinha, vai fazer o suco. Quando nós puxarmos esse cuidado que damos para os nossos filhos, quando nós amamos, tá? E passamos para a gente, nós fazemos a mesma coisa. Nós não vamos tomar Coca-Cola, que a gente vai tomar um suquinho. Porque eu não posso, né? Meu corpo é sensível. Entende? E meu corpo, ele já é sequelado de muita coisa de falta de conhecimento do passado, corpos de todos nós, né? Então, se a gente tem hoje o conhecimento, para que eu vou dar uma Coca-Cola para mim mesmo ou comer um bolo, não sei o que, para mim mesmo? Por outro lado, vou negar sempre o bolo? Não, também. Às vezes uma Coca-Cola é uma delícia, né? E um bolo é gostoso, né? Então, se eu tenho esse cuidado comigo, eu fica muito fácil eu buscar alimentações melhores, amizades melhores, né? Situações melhores de vida, empregos melhores, e aí vai.
É. Basta ouvir os Mente Aberta anteriores, né? Porque tem tudo isso. Cada semana a gente fala sobre um tema desse: alimentação, atividade física, né? É. Menopausa, tudo que afeta a nossa saúde ou pode colaborar para melhorar
para a nossa saúde mental. O ser humano é complexo, não é simples, né? Somos muito complexos. Tá?
E a mas gente, tem jeito.
É, mas a gente busca dentro dessa complexidade a simplicidade, né? De vivermos e vivermos bem. Saúde mental é um trunfo. Saúde mental hoje vale mais do que qualquer do ouro mais valioso do mundo. Ter Sim. saúde mental numa sociedade extremamente doente. Né? E aí, gente, eu chamo vocês todos, vamos fazer um movimento pra gente sair, sabe? Olharmos em cima dessa névoa pequena da doença mental que envolve nós mesmos, sabe? E vamos cuidar e cuidar de outras pessoas também.
É isso. Certo? Gente, obrigada pela participação, obrigada por acompanhar a gente. Semana que vem estamos de volta com mais um Mente Aberta aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Obrigada,
grande beijo. Grande beijo, e se vocês tiverem alguma ideia também que vocês querem que a gente fale aqui no programa.
Memória, né? Por favor.
Nós temos a vigorexia, né? Que o Pablo falou, que eu nunca esqueço, mas vamos colocar também.
A memória primeiro, por favor.
Que é o vício de exercício físico.
Então tá bom, gente.
A gente vai falar também. Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau, Marcinho.
Tchau, Marcinho.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.